Studios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, neste 22 de junho, na capital americana, Washington, dia de chuva, com 19 graus, ao microfone Álvaro Luzer Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos suspende a mediação na Guerra do Sudão enquanto o conflito alastra-se. Mísseis ucranianos atingem ponto de abastecimento russo que liga à Crimeia. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Antigos membros da Casa Militar no Cuando Cubango vão manifestar-se no fim de semana. Em Malanje, camponeses bloqueiam um trabalho de companhia chinesa que dizem ter destruído as suas colheitas. Temos também reações às declarações do governador de Luanda, que diz ter sido alvo de uma tentativa de suborno. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. Começamos no Sudão, mas com origem aqui nos Estados Unidos. A subsecretária de Estado americana para assuntos africanos, Molly Fee, disse hoje que foram suspensas as negociações entre as forças rivais no Sudão, que estavam a ser mediadas pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. Fee afirmou que o formato das conversações não estava a ter sucesso pretendido. As suas declarações foram feitas aqui na capital americana, quando a guerra civil no Sudão alastra-se com residentes da cidade de Kadugli, no sudoeste do país, a fugirem devido a confrontos entre o exército e um grupo rebelde. Os combates entre o exército e a força de apoio rápido têm estado centrados em Khartoum e Darfur. Mas agora, o exército acusou o grupo rebelde SPLMN, que controla parte do estado de Kordofan do Sul, de violar um acordo de cessar-fogo de longa data e de atacar posições do exército na cidade. As forças armadas indicaram ter repelido o ataque, mas que sofreram baixas. Residentes disseram que o exército está a preparar-se para ataques dos rebeldes que concentram as suas forças em redor da cidade. Há notícias que forças da SPLMN, que têm ligações com o Sudão do Sul, atacaram a cidade de Al-Dalanj, no Kordofan do Sul, juntamente com as forças de apoio rápido. No Mali, uma coligação de grupos armados no norte do país avisou que a saída da missão de paz das Nações Unidas será um golpe fatal ao acordo de paz e uma ameaça à estabilidade na região. Na sexta-feira passada, a junta militar do Mali pediu a retirada imediata e sem atrasos da missão de paz conhecida como MINUSMA. A coligação CSP-PSD disse que a partida da MINUSMA, ser uma alternativa credível, constituirá uma ameaça à segurança do país e a toda a região. Desconhece-se ainda quando é que a força da ONU vai abandonar o país. Mísseis ucranianos atingiram uma das poucas pontes que ligam a península da Crimeia ao território na manhã de hoje, cortando uma das principais vias de abastecimento às forças de ocupação russas no sul da Ucrânia. O governador nomeado por Moscovo disse que o ataque não afetará as operações russas e prometeu uma resposta muito grave. A agência de notícias russa RIA afirmou que as reparações à ponte poderão levar semanas. O exército russo disparou, por seu turno, diversos tipos de mísseis e drones contra alvos na Ucrânia nas primeiras horas de hoje, causando danos na cidade de Odessa e Kryvyi Rih. Entretanto, o dirigente do grupo mercenário russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, acusou hoje o ministro da Defesa de Moscovo, Sergei Shoigu, e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Valery Gerasimov, de mentirem ao presidente Putin sobre a verdadeira situação militar na Ucrânia. Não houve reação por parte do Ministério da Defesa. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse por seu lado que os serviços de inteligência acreditam que a Rússia está a planear um incidente que repulsará na fuga da radiação da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A Guarda Costeira Americana anunciou há momentos ter encontrado um campo de destroços perto do Titanic, quando os socorristas procuram um submersível desaparecido com 5 pessoas a bordo. Numa publicação na rede social Twitter, a Guarda Costeira indicou que os destroços foram localizados por uma foram localizados por uma embarcação submarina perto do Titanic. A publicação, no entanto, não tem mais pormenores, como, por exemplo, se as autoridades acreditam que os destroços estão ligados ao submersível Titan, que estava numa expedição para ver os destroços do Titanic. A busca ultrapassou a marca fundamental de 96 horas hoje, quando o ar respirável parece ter-se esgotado. Um tribunal russo reafirmou hoje que o correspondente do diário americano Wall Street Journal, Ivan Gascovich, deve permanecer na prisão até o início do seu julgamento sob acusação de espionagem. Gascovich foi detido em março, quando efetuava serviços de reportagens em Yekaterinburgo, e em maio um tribunal decidiu que ele deve ficar preso até agosto. Os advogados apelaram, mas hoje um tribunal rejeitou esse apelo, afirmando que ele deve aguardar o início do seu julgamento. Tanto o jornalista como o jornal negam as acusações de espionagem. O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, anunciou hoje em Paris várias medidas para ajudar países afetados por desastres naturais, incluindo uma pausa no pagamento de dívidas aos países credores. Cerca de 40 líderes mundiais, incluindo vários africanos, encontram-se na capital francesa para participar na cimeira que visa criar um novo pacto financeiro global. O encontro tem como objetivos aumentar o financiamento de países de rendimento baixo, reformar os sistemas financeiros atuais e encontrar fundos para o combate às mudanças climáticas. Nas Honduras, subiu para 46 o número de mortes de confrontos numa prisão para mulheres, disse um porta-voz governamental. Em nota, a presidente Xiomara Castro afirmou que a polícia militar vai assumir controlo da maior parte do sistema penal do país na sequência dos distúrbios, os últimos numa série de incidentes mortais em prisões daquele país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar no Cuando Cubango, antigos efetivos da Casa Militar da Presidência da República naquela província dizem que vão sair às ruas de Menongue, a cidade capital, no próximo sábado, numa manifestação pacífica para exigir a sua reintegração e pagamentos de salários. Numa província com ligações ao escândalo financeiro que abalou a Casa Militar do Presidente João Lourenço, na chamada Operação Caranguejo, ex-militares falam em despedimentos ilegais após 18 anos de serviço, e alertam para dificuldades de sobrevivência decorrentes de 2 anos sem salários. Há dois dias da manifestação, a polícia e o governo provincial optam por não reagir às denúncias de ameaças de morte e de prisão que, segundo os organizadores, têm estado a ser alvo. João Marcos tem a reportagem.
Em defesa de 3 mil homens, a Comissão Representativa dos Efetivos da Casa Militar no Cuando Cubango tentou abordar o assunto com o Presidente da República, que recentemente esteve na província, mas não foi possível, uma vez que, segundo o seu coordenador, os culpados pela situação atual tudo fizeram para impedir. Adelino Daniel Pacela diz que já não há margem para diálogo, salientando que a manifestação, para a qual estão definidas já as palavras de ordem, é o caminho a seguir.
Queremos o nosso emprego agora, sem discriminação de origem política ou ainda tribal. Queremos os nossos salários, porque os anos 2021 e 2022 ainda constamos no Orçamento Geral do Estado. Onde foram estes dinheiros? E notamos que ainda inseriram novas pessoas, razão pela qual pedimos sempre que houvesse um inquérito ou ainda uma comissão multissetorial que pudesse recadastrar o pessoal e nós temos provas de que as coisas não correram mesmo bem.
Depois de uma carta endereçada às autoridades, os organizadores foram ao encontro do Comando Provincial da Polícia, a pedido do comandante local, pensando numa concertação relativa a questões de segurança. Daniel Pacela revela que, contra todas as expectativas, a delegação da Comissão Representativa ouviu ameaças de morte.
O espanto dos colegas é ouvirem da boca de Sua Excelência Subcomissário José Alberto Sinham dizer palavras graves, que a vossa manifestação não vai sair. Se saírem nós ou todos os órgãos de defesa e segurança vão reagir a nossa reação não será boa, porque vocês são militares e não podem se manifestar. Se acontecer, saibam que vamos matar. O vosso chefe já tem um mandato de captura, então vocês não experimentem. Todo o arsenal está preparado para qualquer eventualidade.
Contactado pela Voz da América, o comandante provincial da polícia no Cuando Cubango, o subcomissário José Alberto Tinhama, disse apenas que o assunto está a ser tratado pelo governo. Por isso, o contacto a seguir foi com o governador provincial, José Martins, citado igualmente como estando a inviabilizar a manifestação, que preferiu não prestar declarações, chegando mesmo a insinuar que estávamos a funcionar como advogados dos ex-militares. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos agora para Maranhão. Os moradores do bairro Cachito forçaram hoje a paralisação das obras de desassoreamento do rio Maranhão para a construção de um marginal naquela cidade. A obra está a ser levada a cabo por uma companhia chinesa, Isaías Soares.
Os cerca de 20 manifestantes exigiam da empresa chinesa África da China, Mac Engineering, construtora do projeto, indemnizações pela destruição de lavras e respectivas culturas. Os tratores e os caminhões ficaram inoperantes durante algum tempo e só retomaram as operações depois da intervenção de agentes da Polícia Nacional, porque os rezavam por um encontro com um representante da Administração Municipal de Malanje para possível assinatura de termos para as devidas compensações. Agostinho Ginga.
Paralisamos o trabalho para que o encarregado da obra notificasse a administração para se fazer presente e resolver o problema.
João Gunza justificou o porquê da revolta contra os operadores de máquinas.
Eles, como eles, garantiram que tinham que resolver um problema porque invadiram as plantas das pessoas que cultivaram esse terreno.
Elício Francisco.
Estou aqui a meter um pouco de verdura, trabalhei aqui os canteiros, semeei feijão, semeei jimboa, semeei couve, conforme vocês estão a ver. Automaticamente chegou a administração municipal, disse que tem que destruir isso tudo e a comida não está criada. Agora peço à administração municipal se, ei, de fato, tu vai pagar os meus produtos ou como é que fica?
O soba do bairro Cachito, José Panda.
Sobre isso, a administração disseram assim, que hoje, quinta-feira, vão até às 10 horas, vamos nos encontrar lá. É isso nós que estamos a aguardar, os homens da administração, quando chegar.
A administradora municipal adjunta de Malanje para a área social, Aidne Aires, refere que um grupo reduzido de proprietários de lavras por onde vai passar a marginal de Malanje já foi indemnizado.
E que foram validadas num valor mínimo de 500, de 50 mil e o teto máximo 100. Para dizer que neste momento foram cadastradas nesta linha de culturas 41 famílias, das quais já, vamos dizer que 65% dessas famílias já foram devolvidas estas indemnizações.
A administradora adjunta Aidne referiu ainda que apenas 3 reclamações chegaram ao conhecimento do seu departamento. Isaías Flores Malans para a Voz da América.
De Malanje vamos para Luanda. O Bloco Democrático denunciou a detenção de um seu dirigente político pela Polícia Nacional. Por outro lado, sabe-se agora que 5 dirigentes políticos daquele partido, detidos no passado sábado, a quando a manifestação na capital foram libertados, na madrugada do mesmo dia. Qualquer coisa tem reportagem, chamamos a atenção que é um pequeno problema técnico pelo qual pedimos as nossas desculpas. Teremos essa reportagem do COC dentro de segundos. Antes, vamos para uma outra reportagem. Em Luanda, o governador disse nesta semana ter sido alvo de uma tentativa de suborno por parte de empresários que se opõem ao seu programa de reforma na capital, mas não apresentou provas. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
Analistas ouvidos pela Voz da América desafiam o governador de Luanda a apresentar queixa junto à justiça contra os supostos empresários que o terão tentado aliciar e se quiser provar que o seu consulado está a fazer a diferença na gestão da capital do país. O governador de Luanda disse nesta segunda-feira ter sido aliciado com uma caixa de dinheiro para não concretizar o seu plano de reorganização da atividade comercial na capital do país, mas não citou nomes. O analista político e social Ferrabango defende que o governador de Luanda devia denunciar e manter a suposta caixa de dinheiro como prova evidente de tentativa de corrupção.
Não tendo feito, só duas coisas podem ter acontecido. Ou é um blefe para dizer que teve coragem e ainda assim prosseguiu nos tremendos armazéns, ou então recebeu mesmo dinheiro e não pode dizer que recebeu dinheiro, enfim, não recebeu na quantidade que deveria daquela pessoa e recebeu de outra pessoa. É omissão no dever de agir. Ele deveria ter agido. Isso, ele deve ser responsabilizado por isso. Então, isso até dá lugar a uma exoneração, uma perca de confiança por parte titular do Poder Executivo. Então, não pode confiar num homem desse que permite que atos como esse se resistam várias vezes.
O jornalista Henrique Manuel alinha pelo mesmo diapasão, mas entende que a reorganização do comércio ambulante está a ganhar corpo desde que Manuel Homem assumiu a transferência dos armazéns de venda a grosso do centro da cidade para a periferia, mas mesmo assim considera como sendo medidas paliativas.
Eu, na qualidade portanto, de governante, e para dar o exemplo, portanto, eu deveria portanto, acionar os mecanismos judiciais. Agora, na questão da reorganização a nível de Luanda, há alguma melhoria nesse sentido, pelo menos permitir, em termos de mobilidade, reduziu também, de certo modo, o lixo que se fazia como resultado das vendas. Mas isso, de certo modo, só são paliativos, porque atacaram-se os efeitos, mas não se atacou as causas. Né? Se atacando as causas, daqui a algum tempo nós voltaremos portanto, a viver o mesmo fenómeno. Nós vivemos num país em que as pessoas, se não venderem, elas não comem. Essa medida também surtiria o seu efeito se, de certo modo, criassem alternativas às pessoas, empregos para a juventude, o que infelizmente não está a verificar.
Nancy Rodrigues, Voz da América.
Continuamos em Luanda, agora sim com a informação que erradamente apresentei anteriormente. O Bloco Democrático denunciou a detenção de um dirigente pela Polícia Nacional, e também sabe agora que 5 dirigentes políticos daquele mesmo partido, detidos no sábado, a quando da manifestação, foram libertados naquele dia. Cócomo Couto tem reportagem pedindo desculpas por um pequeno problema nessa mesma reportagem.
Alberto Binho, dirigente do Bloco Democrático, terá sido preso na tarde desta quarta-feira, nas imediações do Mercado de São Paulo, em Luanda, após ter intervido contra a agressão de várias mulheres zungueiras. Tal como nos confirma o secretário-geral do Bloco Democrático, Moeta Sebastião.
O nosso membro foi detido ontem no Mercado de São Paulo, quando quis acudir a uma situação de uma vendedora que estava sendo maltratada pelos fiscais. O companheiro foi conversar com o fiscal no sentido de apelar que ele fizesse uma abordagem mais cívica e não muito grosseira, como estava a fazer. Infelizmente, por arrogância, o fiscal achou que ele estava sendo retirado da autoridade de agir como tal. Tanto chamou a polícia deteve o companheiro.
O político esclarece que os 5 dirigentes da formação política detidos, quando saíam da sede do Bloco Democrático, foram libertados na madrugada do mesmo dia.
Portanto, eram por volta das 14 horas e nós fizemos as diligências, localizamos a esquadra onde estavam detidos. Depois de nos terem sido negado a possibilidade de os ver e, aliás, até de nos terem sido negadas a informação sobre a localização dos companheiros. Felizmente conseguimos vê-los às 16 horas e só os soltaram às 23 horas.
O Tribunal de Comarca de Luanda exige neste momento o pagamento de uma caução para a soltura de 2 ativistas detidos há mais de 7 dias. Cóquimo Kuta, Luanda.
Exatamente sobre esta caução para a libertação de 2 ativistas, pode ler mais informações na nossa página voaportugues.com. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 2080 e 17.655 kHz. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador. Também pode acompanhar-nos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. VOA Português, a nossa referência. Para contactos com a Redação Central, o nosso número no WhatsApp, mais um. 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E o tema de amanhã é refugiados, integração, proteção, educação em Moçambique. O nosso convidado é Décio Xirinza, professor de Relações Internacionais. Como sabe, o programa é direto através da rádio, YouTube, Facebook. A partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e 19 horas de Moçambique. Para participar ainda pode colocar questões através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Como a Voz da América tem vindo a acompanhar o Kwanza, a moeda nacional angolana continua a perder valor. Nesta semana, o Presidente da República, João Lourenço, pediu ao novo Governador do Banco Nacional de Angola que trave esta valorização. Mas será que o problema estará apenas no BNA? O Manuel José foi buscar a opinião de economistas.
Dois professores de economia entendem que o problema da desvalorização do Kwanza em relação às moedas de referência, o dólar e o euro, devem-se ao atraso na execução do Orçamento Geral do Estado para este ano. O professor universitário Nero Sandano.
Orçamento Geral do Estado, que foi aprovado, ainda não está a ser executado. E que eles comecem já a executar o orçamento.
Outro especialista, com o mesmo argumento, Augusto Fernandes, que chama atenção para o paralelo que se verifica neste ano com o de 2018, ambos são anos pós-eleitoral, exatamente porque os orçamentos começam a vigorar um pouco mais tarde. Fernandes diz que os mesmos problemas cambiais que tivemos em 2018 é o que estamos a ter agora em 2023.
O principal fornecedor de divisas no mercado cambial angolano ainda é o Orçamento Geral do Estado. Se o Tesouro, principal fornecedor de divisas para o mercado cambial, não estiver a executar o Orçamento Geral do Estado, grande parte das fontes de divisas ficam fechadas. O Orçamento Geral do Estado prevê também uma outra receita que entra em Angola em forma de divisa, que é a captação da nova dívida pública. Isso cria embaraços em todo o mercado cambial.
Especialista em gestão, Conceição Vaz, entende que o problema é de gestão e planificação.
A estrutura governativa não pode ter muitas complexidades. Dedique a principal, três pilares essenciais: educação, saúde e vias de acesso. Se fizer isso bem, a economia por si só depois brota os outros resultados. E você vai balizando. Um país como Angola, se não apostarem nesses três pilares e serem ousados, no sentido de que situações extraordinárias exigem posicionamento extraordinário, não se faz nada.
Outro economista que pensa este problema a partir da premissa é o professor universitário Bernardo Vaz.
É preciso que a economia esteja baseada em empresas, principalmente as micros, pequenas empresas, empresas familiares. Nós não temos isso. E precisamos melhorar o ambiente de negócio. Estamos a falar o acesso ao crédito. Você ainda tem que pagar um pequeno suborno ao agente do banco, os 10% do teu crédito. Esse pequeno estrangulamento faz com que a economia não consiga se expandir. Crédito, o investimento e a poupança, se esses mecanismos não estiverem apurados, vamos estar sempre refém do setor petrolífero.
O também professor universitário, especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi, olha o problema por outro prisma.
As pessoas têm cofre em casa, guarda dinheiro em casa, esse dinheiro não entra no circuito bancário. Quando o presidente vai assinar o documento para justo direito do valor, a decisão sai de A a B, sem respeitar as normas, dá cabo o Banco Central, sendo a autoridade monetária. Tem o poder de emissão de valor, mas essa emissão de valor obedece a certas regras. Por isso, o que acontece agora com a subida, a depreciação da moeda, como explicar isso, é um caso sério.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
página desportiva, hoje vamos começar com castigos, punições. O treinador português José Mourinho foi suspenso por 4 jogos nas competições europeias devido ao que foi descrito como comportamento abusivo para com o árbitro inglês Anthony Taylor na final da Liga Europa de Futebol, disse a União Europeia de Futebol, a UEFA. A UEFA tinha aberto no início de junho um processo ao treinador numa longa lista de casos referentes à final, que o Sevilha venceu no desempate por grandes penalidades contra o Roma de José Mourinho, após empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento. Após a final, foram divulgadas imagens em que Mourinho esteve à espera do árbitro na garagem do estádio, chamando-lhe nomes, e já no dia seguinte o árbitro foi acossado por adeptos no aeroporto, juntamente com a família. Muitos atribuíram esse ataque às declarações de Mourinho e muitos pensavam que Mourinho ia apanhar uma suspensão maior. Antes, José Mourinho já tinha criticado o trabalho do árbitro inglês e questionou vários lances da partida, em que foram mostrados 14 cartões amarelos, 8 dos quais para o Roma. Nas decisões disciplinares, são várias as punições da UEFA relativas a incidentes nessa final, com o Roma a ser multado ainda em 50 mil euros, proibido de vender bilhetes para o primeiro jogo fora, devido a arremessos de objetos, pirotecnia e distúrbios dos adeptos. A este valor acrescenta-se ainda 5 mil euros por conduta imprópria da equipa italiana. O Roma vai ter ainda que pagar mais 82.500 euros devido a outras infrações. Isso, portanto, final da Liga Europa. Da final da Liga da Conferência Europa, resultaram multas para o campeão West Ham, 58 mil euros de multas. E de punições do futebol masculino, vamos para um dado interessante do futebol feminino, que está em pleno crescimento. E, como tal, cresce também o mercado internacional de jogadoras. Dados compilados pelo Observatório de Futebol, sediado na Suíça, indicam que o país que mais jogadoras tem a jogar no estrangeiro são os Estados Unidos. 77 americanas jogam nas 10 principais ligas femininas de futebol. Seguem-se as suecas, com 48, Dinamarca, 45 e Canadá, 44. O Brasil, que domina o mercado internacional de jogadores masculinos, nos femininos aparece em 6º lugar. 31 brasileiras jogam no estrangeiro. O Campeonato do Mundo Feminino de Futebol é em julho. Americanas aparecem, como sempre, entre as favoritas. E agora voltamos ao futebol masculino para as transferências. O Barcelona vai encontrar o alemão Ilkay Gundogan, que termina o seu contrato com o Manchester City a 30 de junho. Gundogan tem 32 anos, vai assinar um contrato de 2 com o Barcelona, opção para 3. Por outro lado, um jornal espanhol diz que o português Bernardo Silva vai também deixar o Manchester City e vai para Arábia Saudita, onde já lá estão Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N'Golo Kanté. Bernardo Silva tem contrato até 2025. O preço de compra ronda os 77 milhões de dólares. É, sauditas têm dinheiro para pagar isso. À vontade.
E assim chegamos ao final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Dentro de um momento estará aqui o Amancio Miguel com mais informações. Trazemos os Estados Unidos a reiterarem apoio ao combate ao terrorismo em Moçambique. Também uma campanha para a ingressão para a recolha de armas em Cabo Verde ante o aumento da violência no país. E falaremos também sobre a lixeira de Maputo, que continua sem solução, apesar de já se passarem 5 anos desde um trágico acidente. Daqui a pouco, o Amancio Miguel estará aqui por mais uma hora na Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Vou agora sair e estará aqui já o Amancio Miguel.
Yeah. Macamba, mani, mambo, te. Quali te la regi, ani, ah. Acamu, famu, solari. Acamu, famu, solari. Acamu, famu, duque, te. Acamu, famu, alengue. Ukonda, te aqui, te.
São 3 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina. Na sua companhia, Nashon Cal na sonoplastia, a realização de Mariano Bartolomeu. Sou a Mãe Miguel, as notícias serão dentro de instantes com o Álvaro Lugero Andrade. E nas notícias iremos destacar, Estados Unidos suspendem mediação na guerra do Sudão, enquanto o conflito alastra-se. Mísseis ucranianos atingem ponte de abastecimento russo que liga a Crimeia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, isto através de rádios parceiras. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes com o próprio transmissor da Voz da América. Pode acompanhar notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no YouTube, no Twitter e também no Instagram, bastante tratar de escrever VOA Português. Nosso WhatsApp é o +22 51 94 66. De seguida, a atualização internacional com o Álvaro Lugero Andrade.
E começamos a Mãos Miguel aqui em casa. Subsecretário de Estado americano para Assuntos Africanos, Molly Fee, disse que foram suspensas as negociações entre as forças rivais no Sudão, que estavam a ser mediadas pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. Fee afirmou que o formato das conversações não estava a ter sucesso pretendido. As suas declarações foram feitas aqui em Washington, quando a guerra civil no Sudão alastra-se, com residentes da cidade de Kadugli, no sudoeste do país, a fugirem devido a confrontos entre o exército e um grupo rebelde. Os combates entre as forças armadas e a força de apoio rápido têm estado centrados em Khartoum e Darfur. Mas agora o exército acusou o grupo rebelde SPLMN, que controla parte do estado de Kordofan do Sul, de violar um cessar-fogo de longa data e atacar posições no exército do exército na cidade. As forças armadas indicaram ter repelido o ataque, mas que sofreram mais baixas. No Mali, uma coligação de grupos armados no norte do país avisou que a saída da missão de paz das Nações Unidas do país será um golpe fatal ao acordo de paz e uma ameaça à estabilidade na região. Na passada sexta-feira, a junta militar pediu a retirada imediata e sem atrasos da missão de paz, conhecida como MINUSMA. A coligação CSP-PSD disse que a partida da MINUSMA, se uma alternativa credível, constituirá uma ameaça à segurança no Mali e em toda a região. Desconhece-se por agora quando é que a força da ONU vai abandonar o país. Mísseis ucranianos atingiram uma das poucas pontes que ligam a península da Crimeia ao território ucraniano na manhã de hoje, cortando uma das principais vias de abastecimento às forças de ocupação russas. O governador nomeado por Moscovo disse que o ataque não afetará as operações do seu país e prometeu uma resposta de Moscovo muito grave. A agência de notícias russa RIA disse que as reparações à ponte deverão levar semanas. Entretanto, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou que os seus serviços de segurança acreditam que a Rússia está a planear um incidente que permitirá uma fuga de radiação da central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A Guarda Costeira Americana anunciou há momentos ter encontrado um campo de destroços perto do Titanic, quando os socorristas procuram um submersível desaparecido com 5 pessoas a bordo. Numa publicação na rede social Twitter, a Guarda Costeira indicou que os destroços foram localizados por uma embarcação submarina perto do Titanic. A publicação não deu pormenores, como, por exemplo, se as autoridades acreditam que os destroços estão ligados ao submersível Titan. A busca ultrapassou a marca crítica de 96 horas hoje, quando o ar respirável pode ter-se esgotado. Um tribunal russo reafirmou hoje que o correspondente do diário americano Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, deve permanecer na prisão até o início do seu julgamento sob acusação de espionagem.
Gascovich foi preso em março, quando efetuava serviços de reportagens em Yekaterinburg, e em maio, um tribunal decidiu que a prisão deve continuar até 30 de agosto, quando o início do julgamento acontecerá. Tanto o jornalista como o Wall Street Journal negaram as acusações de espionagem. O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, anunciou hoje em Paris várias medidas para ajudar países afetados por desastres naturais, incluindo uma pausa no pagamento de dívidas aos países credores. Cerca de 40 líderes mundiais, incluindo de vários países africanos, encontram-se na capital francesa para participar na cimeira que visa o novo Pacto Financeiro Global. O evento tem como objetivos aumentar o financiamento de países de rendimento baixo, reformar os sistemas financeiros atuais e encontrar fundos para o combate às mudanças climáticas.
Seis minutos aqui em Washington, D.C. Vamos para já a Cabo Verde, onde o governo lança uma campanha de recolha de armas que vai até 15 de julho, no momento em que também entra em vigor uma lei que aumenta a pena para portadores ilegais de arma. Analistas ouvidos na Zada Praia por Eugênio Teixeira, o nosso correspondente, dizem que não se mostram muito otimistas nos resultados da campanha e dizem ainda que o combate à criminalidade tem faltado vontade política entre os vários partidos, governo central e também nos poderes locais. Um jurista e oficial superior da polícia na reforma, que foi entrevistado por Eugênio Teixeira, João Santos, espera que a campanha venha a ter sucesso que todos desejam.
No entanto, o Santos considera que a campanha revela certa fragilidade da instituição policial no controlo de armas no país.
Estou a dizer é que essas campanhas, essa como outra do género, revela uma certa fragilidade da instituição policial, por um lado, em detectar o local onde possam encontrar e quem é o proprietário desses locais.
Outra questão, e que na ótica de João Santos é fundamental, passa pela capacidade das autoridades em atacar os problemas sociais, uma vez que, segundo diz, não se consegue ter muito sucesso apenas com o aumento da moldura penal, dos efetivos e condições materiais das polícias.
Nós estamos a transformar problemas sociais em problemas policiais e problemas de justiça. Esse aqui é o grave erro, o grave equívoco que existe entre nós. Enquanto você não atacar, não encontrar soluções sociais para problemas sociais de que a criminalidade, nós vamos continuar aqui sempre neste mesmo ramo.
Para o analista Red Lima, as causas estão identificadas e muito já se disse, escreveu sobre isso, mas ainda não foi absorvido pelos atores políticos. No seu entender, falta assunção e vontade política dos principais partidos, governo e poder municipal.
Se não houver, de facto, uma apropriação política de resolver este problema por parte do governo, mas quando eu falo do governo, estou a falar do governo central, estou a falar do governo municipal. Mas o que é que nós temos na praia? Nós falamos de brigas entre grupos, nós falamos de onde a criminalidade dá salto, e a briga entre os dois partidos, entre a Câmara e o governo. Isto também influencia, de certa forma. E nós temos eleições no próximo ano. Essas pessoas que produzem violência na cidade são depois utilizadas pelos próprios partidos políticos. Onde é que está a moral? E isto estamos a falar de pelo menos 15 anos.
Segundo o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, as autoridades têm reforçado mecanismos para apreensão de armas e munições que têm chegado ao país, sobretudo através das Ilhas do Fogo e Santiago.
A polícia tem garantido é que essas inúmeras, entre aspas, técnicas não surtem efeito, por mais que se procure dissimular. Os efetivos têm conseguido dar conta, seja nos portos, seja nos aeroportos.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Aqui em Washington, 13 horas e 39 minutos. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Os Estados Unidos da América continuarão a apoiar Moçambique no combate ao terrorismo e no seu desenvolvimento social e económico. Tal facto foi revelado à margem da celebração dos 247 anos de independência dos Estados Unidos e 48 anos de independência, ou melhor, das relações bilaterais dos dois países, isto Moçambique e Estados Unidos. E lá esteve o Alfredo Júnior.
Moçambique faz parte da lista restrita de países com relações comerciais privilegiadas com os Estados Unidos da América. O facto foi enfatizado pelo embaixador norte-americano em Maputo, Hendrik Vrooman, por ocasião da celebração do Dia da Independência dos Estados Unidos da América. Na ocasião, Hendrik Vrooman realçou que o seu país continuará a apoiar iniciativas com vista à edificação da democracia no país, bem como em várias áreas sociais.
Agimos, estamos juntos para dar às jovens raparigas a liberdade de realizar os seus sonhos, mentar as pessoas vivas com tratamento de HIV e agimos para cuidar dos mais vulneráveis, incluindo os deslocados pela violência, terrorismo ou desastres naturais. Em qualquer democracia, a possibilidade de todas as pessoas viverem livremente deve ser defendida e preservada.
Os programas significativos de ajuda externa dos Estados Unidos da América e a Moçambique incluem o Corpo da Paz, a iniciativa Feed the Future, a iniciativa presidencial contra a malária, a iniciativa global sobre mudanças climáticas e o desenvolvimento econômico, tendo o ministro da Terra e Ambiente, Yvette Maybas, destacado o apoio em várias vertentes que o GOA tem dado ao país no combate ao terrorismo.
A ajuda por vós concedida nesse capítulo é de capital importância na resposta às ameaças dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e para a pacificação do nosso país. Como resultado disso, a ameaça terrorista em Cabo Delgado está controlada, registrando-se assim o regresso das populações deslocadas às suas origens, para além da conclusão do processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração das forças residuais da Arenal, que culminou com o encerramento da última base da Arenal na semana passada em Vunduzi, distrito de Gorongosa, em Sofala.
Os Estados Unidos e Moçambique estabeleceram relações diplomáticas a 23 de setembro de 1975, quando o secretário de Estado, Henry Kissinger, e o ministro de Negócios Estrangeiros de então, Joaquim Alberto Chissano, rubricaram um comunicado conjunto. A Embaixada dos Estados Unidos da América abriu mais tarde naquele ano. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, reportando a partir de Maputo, Moçambique. E agora vamos falar também de uma outra situação social em Moçambique. 5 anos depois do desabamento da lixeira do Lena, maior do país, várias famílias que tiveram as suas casas destruídas continuam a viver em residências arrendadas. Na reportagem da nossa correspondente Amarilis Gulli, muitas vezes, diz ela, essas famílias são forçadas a abandonar as mesmas casas devido à falha no pagamento das rendas. Amarilis Gulli é Maputo.
19 de fevereiro de 2018, uma data que não será esquecida. Era madrugada ainda, o chão tremia e soavam pedidos de socorro.
Eu só ouvi as casas que se a mexer à noite. Estava vindo a chamar lá fora. Vamos sair e socorrer as pessoas, vamos!
Uma parte da maior lixeira do país desabou, causando 16 mortos, 48 famílias ficaram sem teto e 217 famílias foram realocadas compulsivamente. Dona Júlia viveu aos redores da lixeira de Ulene desde os 7 anos de idade. Aos poucos, o pátio e o campo em que brincava iam se tornando em uma montanha de lixo. Nessas fotografias, ficaram as lembranças de uma vida sofrida e de muita luta em busca da casa própria.
Eu fiz sacrifício com a minha casa. Onde que eu estava a andar procurar dinheiro. E eu queimou com sol, sofrer por causa de procurar dinheiro para eu construir a casa. Até eu falei, disse, quando dizer que quer bater essas casas, eu disse que não, a minha casa vale a pena eu... Você me enterrar aqui, dentro da minha casa.
Entre as 265 famílias afetadas, encontramos a dona Antonieta. Hoje, mãe de 6 filhos, devido à tragédia, viu seu lar reduzido a pó por uma pá escavadora.
Subiram acima das nossas casas, demoliram. É uma coisa que até hoje, na minha mente, não sai. A minha casa havia construído da boa maneira possível, havia colocado uma varanda com grades para poder colocar o meu filho, porque um pequeno descuido, ele pode desaparecer.
O Conselho Municipal da cidade de Maputo aponta questões administrativas e financeiras como causa da demora na conclusão do projeto de reassentamento das famílias afetadas pelo deslizamento da lixeira.
O principal constrangimento que nós tivemos foi mesmo de ordem financeira.
para garantir que as obras pudessem seguir o decurso normal e nós pudéssemos ter as casas terminadas e entregue às famílias.
Das 265 famílias afetadas, 71 já receberam as novas casas, que se situam em Maracuene, no bairro de Pessulane, e 194 continuam a viver em casas arrendadas. Segundo José Wad, membro da Comissão das Famílias Afetadas pela Tragédia, o Conselho Municipal parou de cumprir com as cláusulas dos contratos, consequentemente, por várias vezes, são obrigados a abandonar as casas por falta de pagamento.
Para termos a renda, aquele valor para arrendamento das nossas casas, das casas que estamos a viver, é um problema sério. Temos que ir lá recordar a eles. Mas já temos contrato que está lá patente de que 3 em 3 meses eles devem nos dar o valor para podermos pagar onde estamos a viver.
Júlia, Antonieta e José são alguns dos personagens de uma história sem roteiro e que seu fim ainda não tem previsão. Para eles, a esperança de ter a sua casa própria é o que lhes motiva para viver dia após dia.
Nós já tivemos casa, nós não tínhamos sonho, nenhum momento de arrendar. Nós construímos, contando sacrifício.
Meu sonho é de viver lá, na tranquilidade, na casa que eles demoliram e prometeram. É isso que eu quero.
Ir à casa, e mercado, escola, esquadra.
De Maputo, para a Voz da América, Amarilis Gulli.
Obrigado, Amarilis Gulli. De Maputo, vamos a Luanda, ao encontro do nosso correspondente Manuel José, que reporta que, tal como temos vindo aqui a falar na Voz da América, o Kwanza, que é a moeda nacional de Angola, continua a perder valor. O presidente João Lourenço pediu ao novo governador do Banco Nacional de Angola para travar esta desvalorização do Kwanza, mas será que o problema estará apenas no Banco Nacional de Angola? Manuel José.
Dois professores de economia entendem que o problema da desvalorização do Kwanza em relação às moedas de referência, o dólar e o euro, devem-se ao atraso na execução do Orçamento Geral do Estado para este ano. O professor universitário Nero Sandam.
Orçamento Geral do Estado, que foi aprovado e não está a ser executado. E que eles comecem já a executar o orçamento.
Outro especialista com o mesmo argumento, Augusto Fernandes, que chama atenção para o paralelo que se verifica neste ano com o de 2018, ambos são anos pós-eleitoral, exatamente porque os orçamentos começam a vigorar um pouco mais tarde. Fernandes diz que os mesmos problemas cambiais que tivemos em 2018 é o que estamos a ter agora em 2023.
O principal fornecedor de divisas no mercado cambial angolano ainda é o Orçamento Geral do Estado. Se o Tesouro, principal fornecedor de divisas para o mercado cambial, não estiver a executar o Orçamento Geral do Estado, grande parte das fontes de divisas ficam fechadas. O Orçamento Geral do Estado prevê também uma outra receita que entra em Angola em forma de divisa, que é a captação da nova dívida pública. Isso cria embaraços em todo o mercado cambial.
Especialista em gestão, Conceição Vaz, entende que o problema é de gestão e planificação.
A estrutura governativa não pode ter muitas complexidades. Dedica principal, 3 pilares essenciais: educação, saúde e vias de acesso. Se fizer isso bem, a economia por si só depois brota dos outros resultados. E você vai balizando. Um país como Angola, se não apostarem nesses 3 pilares e serem ousados, no sentido de que situações extraordinárias exigem posicionamento extraordinário, não se faz nada.
Outro economista que pensa este problema a partir da premissa é o professor universitário Bernardo Vaz.
É preciso que a economia esteja baseada em empresas, principalmente as micros, pequenas empresas, empresas familiares. Nós não temos isso. E precisamos melhorar o ambiente de negócio. Estamos a falar o acesso ao crédito. Você ainda tem que pagar um pequeno suborno ao agente do banco, os 10% do teu crédito. Esses pequenos estrangulamentos faz com que a economia não consiga se expandir. Crédito, o investimento e a poupança, esses mecanismos não estiverem apurados, vamos estar sempre refém do setor petrolífero.
O também professor universitário, especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi, olha o problema por outro prisma.
As pessoas têm cofre em casa, guardam dinheiro em casa, esse dinheiro não entra no circuito bancário. Quando o presidente vai assinar os documentos para ajuste o direito do valor, a decisão sai de A a B sem respeitar as normas, dá cabo o Banco Central, sendo a autoridade monetária. Tem o poder de emissão de valor, mas essa emissão de valor obedece a certas regras. Veja o que acontece agora com a subida devisa, depreciação da moeda.
Como explicar isso? É um caso sério.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Os Estados Unidos não recuam nos comentários feitos pelo presidente Joe Biden, que comparou o presidente chinês Xi Jinping a um ditador. Os comentários que surgiram um dia depois da viagem do secretário de Estado Anthony Blinken à China para reparar as relações bilaterais suscitaram fortes críticas de Pequim.
Os comentários do presidente Joe Biden comparando o líder chinês Xi Jinping não devem ser uma surpresa, disse o principal porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Vedant Patel.
Não hesitaremos em chamar a atenção para as áreas em que discordamos ou sermos francos e diretos sobre algumas dessas diferenças. E, claro, uma das áreas em que o presidente e o secretário têm sido claros é sobre as diferenças entre as democracias e autocracias.
Numa angariação de fundos para a sua campanha presidencial de 2024, Biden disse que Xi não tinha conhecimento do suposto balão espião chinês voando sobre o território americano que os militares dos Estados Unidos da América abateram em fevereiro. É isso que é um grande embaraço para os ditadores quando não sabem o que aconteceu, disse Biden. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Mao, disse que quando os Estados Unidos abateram o balão, Xi ficou muito embaraçado e negou a sua existência. A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Mao Ning, respondeu na quarta-feira durante um briefing diário.
As observações dos Estados Unidos são extremamente absurdas e irresponsáveis, contrariam totalmente os factos, violam gravemente o protocolo diplomático e atentam gravemente contra a dignidade política da China. Trata-se de uma provocação política flagrante.
Os comentários de Biden foram feitos um dia depois do secretário de Estado Anthony Blinken ter concluído uma viagem a Pequim para reparar as relações bilaterais que atingiram um mínimo histórico na sequência do incidente com o balão.
Se os encontros a que assistimos são seguidos de críticas tão diretas por parte de altos funcionários, penso que o lado chinês vai perguntar qual é o objetivo do compromisso.
Embora a visita de Blinken não tenha produzido qualquer avanço, ele e Xi concordaram em estabilizar a rivalidade entre os Estados Unidos e a China para que esta não se transforme num conflito.
A inteligência artificial está a mudar a forma como as reservas de vida selvagem podem evitar a caça furtiva com câmaras inteligentes, drones e outra tecnologia a servir de instrumento de ajuda dos guardas florestais para a proteção das espécies ameaçadas de extinção. O caso de Limpopo, na África do Sul, é um exemplo. Álvaro Ligeiro Andrade.
As possíveis armadilhas da inteligência artificial despertaram muitas interrogações e muita preocupação. Mas há uma área em que os avanços da tecnologia estão a revelar-se benéficos. Guardas florestais da África do Sul afirmam que a tecnologia está a ajudá-los a combater a caça furtiva de rinocerontes e outras espécies ameaçadas de extinção. Tim Finn é gerente de operações da unidade anti-caça furtiva na reserva selvagem de La Palala.
Mudou muito. Passámos de apenas ter gente no chão, em cima das colinas, com binóculos, para tecnologia de ponta, com câmaras termográficas, binóculos térmicos, sistemas de drones, reconhecimento de licenças, câmaras nas estradas.
License recognition cameras on the roads.
A tecnologia não substituiu as antiquadas botas no chão, porque ambas vão juntas nesse combate. Glenn Phillips é presidente e diretor executivo da Fundação La Palala Wilderness.
Patrulhas a pé, atrás de rastros, noutras palavras, mão de obra, veículos e, claro, uma unidade canina para fazer acompanhamentos se houver algum incidente.
Um dos sistemas que La Palala e muitas outras reservas na África do Sul está a usar é o Earth Ranger, desenvolvido por uma empresa americana criada pelo cofundador da Microsoft, Paul Allen, e é gratuito.
Earth Ranger é uma plataforma de software que se integra com muitas fontes de dados. E essas fontes incluem, por exemplo, os rádios que os guardas carregam para que possamos rastrear a sua localização e dispositivos de rastreamento de veículos, rastreamento de aeronaves, armadilhas fotográficas, sensores, imagens remotas, etc.
Acoustic sensors,
remote imagery.
O aspecto da inteligência artificial aplicada pelo Earth Rangers reconhece se as figuras vistas na câmara são seres humanos, veículos ou animais. Se for um ser humano, o sistema alerta os guardas florestais na sala de operação. Eles então determinam se há necessidade de entrar em ação. E os chamados produtos tecnologia para o bem estão em constante evolução. A startup holandesa Hack the Planet desenvolveu recentemente as primeiras câmaras de vida selvagem com inteligência artificial que podem detectar caçadores furtivos em tempo real. Anteriormente, as armadilhas fotográficas, como são chamadas, apresentavam uma grande falha. Tim Van Dersen é engenheiro de software da Hack the Planet.
Antes havia que regressar à câmara para recolher o chip para saber o que estava no chip, mas agora, por exemplo, pode-se regressar lá a cada 3 a 6 meses e saber se um caçador esteve ou está lá. Tornamos essas câmaras inteligentes para que saiba imediatamente que há um caçador furtivo no parque em tempo real.
Refira-se que esta inovação tecnológica só é útil para animais como rinocerontes, elefantes ou este pangolim resgatado, um tamanduá africano que é o mamífero mais traficado do mundo.
Na página desportiva hoje vamos começar com castigos, punições. O treinador português José Mourinho foi suspenso por 4 jogos nas competições europeias devido ao que foi descrito como comportamento abusivo para com o árbitro inglês Anthony Taylor na final da Liga Europa de Futebol, disse a União Europeia de Futebol, a UEFA. A UEFA tinha aberto no início de junho um processo ao treinador numa longa lista de casos referentes à final, que o Sevilha venceu no desempate por grandes penalidades contra o Roma de José Mourinho, após empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento. Após a final, foram divulgadas imagens em que Mourinho esteve à espera do árbitro na garagem do estádio, chamando-lhe nomes, e já no dia seguinte o árbitro foi acossado por adeptos no aeroporto, juntamente com a família. Muitos atribuíram esse ataque às declarações de Mourinho e muitos pensavam que Mourinho ia apanhar uma suspensão maior. Antes, José Mourinho já tinha criticado o trabalho do árbitro inglês e questionou vários lances da partida, em que foram mostrados 14 cartões amarelos, 8 dos quais para o Roma. Nas decisões disciplinares, são várias as punições da UEFA relativas a incidentes nessa final, com o Roma a ser multado ainda em 50 mil euros, proibido de vender bilhetes para o primeiro jogo fora, devido a arremessos de objetos, pirotecnia e distúrbios dos adeptos. A este valor acrescenta-se ainda 5 mil euros por conduta imprópria da equipa italiana. O Roma vai ter ainda que pagar mais 82.500 euros devido a outras infrações. Isso, portanto, final da Liga Europa. Da final da Liga da Conferência Europa, resultaram multas para o campeão West Ham, 58 mil euros de multas. E de punições do futebol masculino, vamos para um dado interessante do futebol feminino, que está em pleno crescimento. E como tal, cresce também o mercado internacional de jogadoras. Dados compilados pelo Observatório de Futebol, sediado na Suíça, indicam que o país que mais jogadoras tem a jogar no estrangeiro são os Estados Unidos. 77 americanas jogam nas 10 principais ligas femininas de futebol. Seguem-se as suecas, com 48, Dinamarca, 45 e Canadá, 44. O Brasil, que domina o mercado internacional de jogadores masculinos, nos femininos aparecem em 6º lugar. 31 brasileiras jogam no estrangeiro. O Campeonato do Mundo Feminino de Futebol é em julho. Americanas aparecem, como sempre, entre as favoritas. E agora voltamos ao futebol masculino para as transferências. O Barcelona vai contratar o alemão Ilkay Gundogan, que termina o seu contrato com o Manchester City a 30 de junho. Gundogan tem 32 anos, vai assinar um contrato de 2 com o Barcelona, opção para 3. Por outro lado, um jornal espanhol diz que o português Bernardo Silva vai também deixar o Manchester City e vai para Arábia Saudita, onde já lá estão Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e N'Golo Kanté. Bernardo Silva tem contrato até 2025, o preço de compra ronda os 77 milhões de dólares. É, sauditas têm dinheiro para pagar isso, à vontade.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina, Nashville Cal, Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Dentro de instantes, a terceira e última parte desta emissão, continuação de uma boa escuta. Horas em Washington, D.C., esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão em português. É quinta-feira, é 22 de junho do ano 2023. No som, Nashville Carla, realização de Lee Sahilo. Eu sou a mãe Miguel, votos de boa escuta a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras, isto em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, e dura a transmissão local da Voz América em São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz América no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. No noticiário, os Estados Unidos suspendem mediação na guerra do Sudão enquanto o conflito alastra-se. No Mali, coligação de partidos diz que saída da missão de paz das Nações Unidas é uma ameaça à estabilidade naquela região. Hoje é quinta-feira e destaque nesta terceira parte da nossa emissão vespertina para a rubrica 12R, na qual Ana Guedes conversa com analistas de política internacional, Raul Braga Pires e Rui Newman, e o assunto hoje em destaque será os referendos no Mali e na República Centro-Africana. Para já, vamos a Guiné-Bissau. O presidente deste país participa hoje em Paris, a capital da França, com cerca de 40 líderes mundiais na cimeira do novo pacto financeiro e deliberar sobre diversas questões sob o tema construir um novo consenso para um sistema financeiro internacional mais inclusivo. No encontro, o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, anunciou várias medidas para ajudar países afetados por desastres naturais, incluindo uma pausa no pagamento de dívidas aos países credores. O evento visa aumentar o financiamento de países de rendimento baixo, reformar os sistemas financeiros atuais e encontrar fundos para o combate às mudanças climáticas. Em Moçambique, 5 anos depois do desabamento da lixeira do Ulen, em Maputo, várias famílias, tal como reporta a Amarilis Gul, que tiveram suas casas destruídas, continuam a viver em residências arrendadas. Muitas vezes são forçadas a abandonar as mesmas casas devido à falha no pagamento das rendas por parte do município de Maputo. Amarilis.
19 de fevereiro de 2018, uma data que não será esquecida. Era madrugada ainda, o chão tremia e soavam pedidos de socorro.
Eu só ouvi as casas que se a mexer à noite. Estava vindo a chamar lá fora. Vamos sair e socorrer as pessoas, vamos!
Uma parte da maior lixeira do país desabou, causando 16 mortos, 48 famílias ficaram sem teto e 217 famílias foram realocadas compulsivamente. Dona Júlia viveu aos redores da lixeira de Ulene desde os 7 anos de idade. Aos poucos, o pátio e o campo em que brincava iam se tornando em uma montanha de lixo. Nessas fotografias, ficaram as lembranças de uma vida sofrida e de muita luta em busca da casa própria.
Eu fiz sacrifício com a minha casa. Onde que eu estava a andar procurar dinheiro. Eu queimou com sol, sofrer por causa de procurar dinheiro para eu construir a casa. Até eu falei disso, quando dizer que quer bater essas casas, eu disse que não, a minha casa vale a pena eu
Você me enterrar aqui, dentro da minha casa.
Entre as 265 famílias afetadas, encontramos a dona Antonieta. Hoje, mãe de 6 filhos, devido à tragédia, viu o seu lar reduzido a pó por uma pá escavadora.
Subiram em cima das nossas casas, demoliram. É uma coisa que até hoje, na minha mente, não sai. A minha casa havia construído da boa maneira possível, havia colocado uma varanda com grades para poder colocar o meu filho, porque um pequeno descuido, ele pode desaparecer.
O Conselho Municipal da cidade de Maputo aponta questões administrativas e financeiras como causa da demora na conclusão do projeto de reassentamento das famílias afetadas pelo deslizamento da lixeira.
O principal constrangimento que nós tivemos foi mesmo de ordem financeira, para garantir que as obras pudessem seguir o decurso normal e nós pudéssemos ter as casas terminadas e entregue às famílias.
Das 265 famílias afetadas, 71 já receberam as novas casas, que se situam em Maracuene, no bairro de Pessulane, e 194 continuam a viver em casas arrendadas. Segundo José White, membro da Comissão das Famílias Afetadas pela Tragédia, o Conselho Municipal parou de cumprir com as cláusulas dos contratos, consequentemente, por várias vezes, são obrigados a abandonar as casas por falta de pagamento.
Para termos a renda, aquele valor para arrendamento das nossas das casas que estamos a viver, é um problema sério. Temos que ir lá a recordar a eles, mas já temos contrato que está lá patente de que 3 em 3 meses eles devem nos dar o valor para podermos pagar onde estamos a viver.
Júlia, Antonieta e José são alguns dos personagens de uma história sem roteiro e que seu fim ainda não tem previsão. Para eles, a esperança de ter a sua casa própria é o que lhes motiva para viver dia após dia.
Nós já tivemos casa, nós não tínhamos sonho, nenhum momento de arrendar. Nós construímos, contando sacrifício.
Meu sonho é de viver lá, na tranquilidade, na casa que eles demoliram e prometeram. É isso que eu quero.
Ter a casa e mercado, escola, esquadra.
De Maputo para a Voz da América, Amarilis Gulli.
Obrigado, Amarilis Gulli. 14 horas e 7 minutos aqui em Washington, D.C. Continua a acompanhar a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América nesta quinta-feira, 22 de junho de 2023. Hoje é dia de análise de política internacional, aqui com Ana Guedes e os seus convidados de sempre, a rubrica 12 R's, Raul Braga Pires e Rui Newman.
Raul Braga Pires, teve lugar o referendo de proposta de Constituição, nova Constituição para o Mali. Afirma-se que pode ser uma proposta que, a ser aprovada, vai permitir, vai ajudar à transição para uma democracia, um género de uma democracia. A participação foi, a afluência foi extremamente baixa. O que é que isso quer dizer depois em termos da própria população do Mali, em termos dos malianos e em termos da comunidade internacional, que tem estado à espera de alguma forma de avanços no processo de regresso de uma governação civil, uma democracia no Mali?
Sim, indo por pontos, são 8 milhões de votantes e há de facto vastas zonas do território, nomeadamente no norte, na zona mais desértica, onde não foi possível a realização deste referendo, até porque são regiões que estão ocupadas pelo ACMI, ocupadas pelo Estado Islâmico ou por grupos associados, e portanto aí o processo eleitoral ou este processo de referendo não foi avante. Dito isto, a grande dúvida é precisamente se vai facilitar o caminho para a constitucionalidade, para um processo mais democrático e, sobretudo, para a transição do poder para um poder civil. Para já é uma vitória da junta militar. Só a organização disto é uma vitória da junta militar, embora algumas partes do território disso não haja esta ocupação do inimigo que não permitiu levar ao terreno esta realização deste ato de democracia, mas no entanto é uma vitória para já da Junta, que conseguiu organizar um referendo quando outros governos, há uma nova Constituição, quando outros governos democraticamente eleitos já o tinham tentado e não tinham passado da vontade. Isso nunca tinha sido conseguido realizar. Agora, essencialmente, este referendo tem aqui um lado populista, que é o de retirar, substituir a língua francesa, deixa de ser uma língua oficial e passa a ser uma língua de trabalho. Portanto, há aqui um populismo no meio disto. E depois é uma Constituição que aumenta, dá uma maior autonomia às regiões, uma maior autonomia regional e reforça os poderes presidenciais, nomeadamente ao nível da chefia militar. Dizer também, e há uma outra dúvida, não é uma dúvida, mas é um debate que existe junto da população, que é o seguinte: que futuro Mali é que se quer? É um Mali secular, mais secular do que aquele que já se viu, ou é aquilo que os religiosos agora vêm chamar de Estado multifuncional, onde os religiosos também recebem alguma parte do bolo do poder. E, portanto, este é o cenário no Mali. Já agora também, rematar final, para dizer que esta Constituição prevê, a partir de 2024, que é quando estão previstas as eleições presidenciais e legislativas, dois mandatos de 4 anos para um mesmo candidato presidencial, portanto, para um mesmo presidente, sendo que um outro cenário em África onde se debate o referendo a uma nova Constituição é a República Centro-Africana. A diferença deste processo no Mali é que coloca, a partir de 2024, a Assimi Goïta num patamar zero, significando que ele, se apresentar como civil, pode ser candidato a presidente do Mali. E na República Centro-Africana, o que acontece é exatamente a mesma coisa, só que o atual presidente, que já tem 2 mandatos, quer um terceiro mandato e, portanto, há aqui esta maningância de alterar a Constituição, tendo como fim exclusivo este benefício pessoal. E no Mali isso não está a acontecer. Aliás, há dúvidas que o próprio Assimi Goïta quer ser candidato presidencial em 2024 ou não.
No que o Raul disse relativamente a que a Junta demonstrou uma capacidade de organizar o referendo, isso sem dúvida, concordo absolutamente com o que disse Raul, isto estava, digamos, a Junta estava à prova, apesar da região de Kidal, tal como também o referiu, teve completamente ausente neste referendo, assim como uma grande parte da região centro. Não podemos esquecer esse pormenor. Há aqui um ponto de viragem muito importante, que é a posição do carismático Imam Diko, que opôs-se completamente ao referendo por um motivo muito simples, é que não queria que constasse na Constituição que o Mali é um Estado laico e ele queria que constasse que é um Estado muçulmano, um Estado islâmico, devido à larga maioria da população maliana é muçulmana. Daí que a maior parte dos imams lançaram um apelo pelo boicote às eleições, e chegaram mesmo até a fazer ameaças nas mesquitas que quem fosse votar no referendo, quando eu digo eleições, estou a falar do referendo, quem fosse votar no referendo até podia ser proibido mais tarde de casamentos, circuncisões e de várias, digamos, vários rituais típicos na religião. Isso provocou realmente uma retração a muitos eleitores. Assim como houve uma grande ação da oposição, em que disse que um governo de transição, uma presidência de transição, saída de um golpe de Estado, que não tem qualquer legitimidade para organizar um referendo, o que não deixa de ser, de certa forma, verdade no atual contexto legal maliano. Isto teve repercussões, sem dúvida, tanto que a oposição alega, como o próprio imã indicou, que quem venceu, ganhou, não foi o sim à revisão constitucional, mas foi o boicote que ganhou com cerca de 73%. É um, digamos, um elemento que já circula muito no Mali, quanto à possibilidade da Assimi Goïta ser candidato, começam a aparecer já vários sinais, vários indícios. Um deles são estas ONGs e organizações também da sociedade civil, que se diz espontânea, mas tem a mão, obviamente, do Estado, como várias outras organizações se aperceberam, que estão a fazer apelos à continuidade da Assimi Goïta no poder. Não se sabe, então, qual será, se essa candidatura à presidência, que poderá acontecer para as eleições de 2024, a Assimi Goïta irá se apresentar como militar ou como um civil. Essa é que é a principal questão, porque na revisão constitucional foi previsto também a amnistia de todos os militares envolvidos no golpe de Estado, o que dá uma grande abertura a um posicionamento político e a um prolongamento desta transição. Ou seja, estas eleições, este referendo, nunca irá marcar o fim da transição, mas é um dos primeiros pequenos passos para o fim da transição. Não quer isso dizer que entrará verdadeiramente na democracia. O caso que incluiu o Raul, e devidamente, que é o caso também do referendo na República Centro-Africana, alguns pontos em comum. Um deles é que há esta obsessão de permanência do poder, de um lado a Assimi Goïta e do outro lado de Faustin Archange Touadéra, o presidente centro-africano, mas há outro ponto em comum. É que nestes dois países, na República Centro-Africana e no Mali, há uma grande presença da Wagner e uma grande presença da Rússia, e que tomaram uma posição extremamente violenta, seja contra a França, seja mesmo contra a missão da ONU.
As Nações Unidas.
A gente viu que, exatamente, a gente viu que a Assimi Goïta, através do seu primeiro-ministro e do seu porta-voz, já anunciou que a MINUSMA teria que se retirar do Mali. A mesma coisa se prepara após referendo na República Centro-Africana relativamente à MINUSCA. Portanto, não podemos dissociar estas revisões constitucionais. Certo que a última revisão constitucional de Mali data de 1992, enquanto na República Centro-Africana é de 2016, mas não podemos fechar os olhos ao facto que são dois países, neste momento, completamente nas mãos da Rússia e, consequentemente, do grupo Wagner.
Qual é o fator Wagner, o fator russo, o que é que pesa nestes referendos e no futuro destes dois países que, de alguma forma, dizem por agora que não querem nada com o Ocidente? E vamos ver.
Certamente que o primeiro fator de importância dos Wagner e dos russos nestes cenários será, desde logo, o financiamento do próprio referendo. E quem paga manda, não é? E, portanto, logo desde o início que o jogo tem aqui as regras viciadas, ou pelo menos a prática já está viciada, mas depois eu também tento ver as coisas do outro lado. Se não fosse assim, quem é que pagava? Bom, se fossem as instituições onusianas, do outro lado também sabemos que a perspectiva que tem perante a ONU é de ser o poder branco / ocidental. Portanto, é uma medalha com duas faces, e estas são as duas faces. Agora, parece-me que a investida russa no Mali, na República Centro-Africana, no Sahel, em África, no fundo, Volto a referir que os destinos de mais à esquerda ou mais à direita destes países estará em tudo dependente dos futuros, do futuro da guerra na Ucrânia. E em África isso vai se repercutir à medida que as coisas vão avançando a favor de um ou a favor de outro na Europa, porque a África está, aliás, esta semana vi uma super delegação africana a caminho de Kiev e em Moscovo, é precisamente o reflexo desta guerra da Ucrânia e da Rússia que tem esta amplitude global e que se joga depois a semi-guerra das alianças e das fidelidades e dos alinhamentos em África, onde tantos cenários de proxy war acontecem. A República Centro-Africana é uma delas, neste momento o Sudão, a República do Sudão é outro cenário e mais haverá. Portanto, digamos que, para concluir, a guerra da Ucrânia, a Rússia fez a guerra na Ucrânia para poder continuar a contar globalmente. E este é um destes exemplos.
A minha última pergunta tem a ver com a saída das forças das Nações Unidas. Já falámos aqui de problemas das missões, com que se confrontam as missões das Nações Unidas. O Mali diz que quer que a MINUSMA saia porque, de facto, é uma missão falhada. Falhada por vários motivos. Mas a saída das Nações Unidas, a saída de, por assim dizer, de olhos ocidentais e a permanência de olhos russos, pode alterar muito a situação nestes dois países, em termos a futuros?
Sem dúvida, porque a decisão da retirada da MINUSMA é uma decisão que foi tomada em Bamako, na capital maliana, e que não está a ter em conta as zonas operacionais e onde está presente a MINUSMA. Ou seja, a MINUSMA está presente nos territórios, nos espaços e nas zonas onde o Estado é completamente ausente. O que vai abrir caminho, vai abrir novas rotas aos grupos armados terroristas, seja a Al-Qaeda, seja o Estado Islâmico no Grande Saara, e as organizações associadas, assim como vai abrir caminho, vai facilitar a presença e o trânsito de outras organizações não terroristas, mas criminosas, seja de tráfico de migrantes, tráfico de armas, narcotráfico, em que a MINUSMA tinha esse papel. Agora, quando se fala do balanço da MINUSMA e mesmo da MINUSCA na República Centro-Africana, há aqui uma grande incompreensão dos malianos e dos centro-africanos sobre qual era verdadeiramente a missão destas missões. E a comunicação aí falhou completamente. E isso levou a uma oposição popular que depois foi explorada politicamente por o populismo, seja Touadéra na República Centro-Africana, seja Próximo Goitá no Mali, contra uma suposta, digamos, força de interesse ocidental, que seria a MINUSMA, e o que poderá vir a acontecer na República Centro-Africana, na MINUSCA. Mas as populações do interior, as populações do norte e do centro, que se sentem protegidas, porque essa também é a função da MINUSMA, estou a falar no teatro maliano, neste momento estão extremamente preocupadas, porque com a retirada da MINUSMA, os únicos que vão ocupar esse espaço vago são os grupos armados terroristas e os grupos criminosos, porque, por um lado, as Forças Armadas Malianas não têm essa capacidade. Há também o problema dos conflitos étnicos, em que se viu alguns massacres perpetrados pelas próprias Forças Armadas Malianas. Mas também o grupo Wagner, que está presente no Mali, são cerca de 1.400 homens, e quando se fala que a Berkane, com 5.000, não conseguiu resolver o problema do terrorismo, certamente que 1.400, muito menos, que estão muito menos equipados também do que era a própria Força Berkane, e estão sempre concentrados a proteger o poder central, que este está centralizado em Bamako. Uhum. Isto vai ser um problema futuro, porque a MINUSMA, para já,
estava ainda a ocupar um espaço, não só de uma forma de proteção das populações, mas também de assistência social, que era uma das missões vitais da própria MINUSMA, e que neste momento corre o risco, isso será iminente, digamos, a partir desta missão e deixar, como já disse, o espaço vago à entrada dos grupos armados terroristas e radicais. Ou seja, o Norte vai caminhar ainda mais para uma situação de insegurança e de instabilidade do que já está neste momento.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, obrigado e como sempre estamos juntos.
Obrigado, Ana. O resumo de notícias foi marcar o ponto final. A subsecretária de Estado americana para Assuntos Africanos, Molly Fee, disse hoje que foram suspensas as negociações entre as forças rivais no Sudão, que estavam a ser mediadas pelos Estados Unidos e pela Arábia Saudita. Ela afirmou que o formato das conversações não estava a ter sucesso pretendido. As suas declarações foram feitas aqui em Washington, quando a guerra civil no Sudão alastra-se com residentes da cidade de Kadugle, no sudoeste do país, a fugirem devido a confrontos entre o exército e um grupo rebelde. E assim, ponto final a esta terceira parte da nossa emissão vespertina. Estiveram na sua companhia na Sean Call, o Lio Sahilo e eu, Amancio Miguel. Continuo acompanhando a Voz da América em www.voaportugues.com. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O trabalho do Mecanismo Internacional Residual para Tribunais Penais continua a promover a responsabilização pelas atrocidades cometidas no Ruanda e na antiga Jugoslávia. O mecanismo alcançou um marco significativo com a captura e detenção do fugitivo Fulgence Kayishema, observou o Conselheiro Jurídico dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Mark Simonov. Fulgence Kayishema foi acusado há mais de 20 anos de genocídio e extermínio como crime contra a humanidade pelo seu papel nos assassinos a sangue frio de mais de 2 mil homens, mulheres e crianças Tutsi na igreja paroquial de Niange. A sua detenção não pode restaurar o que se perdeu em abril de 1994 em Kivumo, mas esperamos que proporcione às vítimas algum conforto no sentido de que a luta pela justiça para os seus entes queridos continuará e que os factos que rodearam a sua morte serão totalmente esclarecidos, disse aquele conselheiro jurídico dos Estados Unidos. Washington continua a oferecer uma recompensa de até 5 milhões de dólares pelos três fugitivos ruandeses restantes procurados pelo mecanismo. Simonov também reconheceu a importância do recente julgamento de recursos no caso de Jovica Stanijic e Franco Simatovic. Este acordo, há muito aguardado, confirmou a sua responsabilização como participantes no empreendimento criminoso conjunto para remover à força civis através de crimes de perseguição, assassinatos, deportações e atos desumanos na Bósnia-Herzegovina e na Croácia. É o último caso que envolve crimes de atrocidade cometidos na ex-Jugoslávia. Existe apenas mais um caso remanescente que envolve crimes fundamentais pendentes no tribunal. O caso de Felician Kabuga, acusado de atuar como principal financiador das milícias e grupos políticos que perpetraram o genocídio no Ruanda. O êxito do mecanismo sempre dependeu da cooperação e do apoio de todos os Estados. Os Estados Unidos registram com agrado o aumento da cooperação entre a Bósnia-Herzegovina, Montenegro e a Sérvia em casos de crimes de guerra, bem como a informação de que o ministro da Justiça croata tem vindo a transferir os pedidos de assistência para as autoridades judiciais competentes para que estas atuem, afirmou Simonov. Esperamos que a região possa continuar a progredir na cooperação, uma vez que as vítimas esperaram demasiado tempo por justiça. Em particular, continuamos a instar a Sérvia a atuar em relação aos mandados de detenção pendentes para Jozić e Radeta. Fim de citação. Os Estados Unidos continuarão a insistir na justiça, na confiança mútua e na reconciliação como base para a paz e a estabilidade. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.